Justiça autorizou a empresa Oxitec do Brasil Tecnologia de Insetos em ação contra a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a comercializar o mosquito Aedes aegypti modificado. A empresa desenvolve soluções sustentáveis com tecnologia para controle de insetos que espalham doenças e prejudicam plantações. Ela foi criada em 2002 dentro da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Transforma insetos prejudiciais à agricultura, então, e à saúde humana em ferramentas de combate a eles próprios, né, que causam doenças, podem transmitir doenças. O juiz, a justiça levou em consideração o seguinte, o parecer do CTNBio favorava a liberação do mosquito geneticamente modificado, abre aspas, estava ali nos esclarecimentos, né, da justiça, por não apresentar riscos ao meio ambiente, aos seres humanos e aos animais quando comparado à mesma espécie não geneticamente modificada. E o que a gente pretende aqui é justamente entender que tecnologia é essa, se há risco, se não há risco. E vamos conversar sobre o assunto com a professora Margarete Capurro, do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Professora Margarete, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigada por me receber.
Muito bem, a gente quer entender, professora, desde quando se trabalha, se conhece essa tecnologia do mosquito geneticamente modificado, no caso é o Aedes, já muito conhecido, Aedes aegypti. Essa tecnologia é desenvolvida por essa empresa, ela opera há quanto tempo e o que você conhece dessa tecnologia?
Então, a tecnologia, quer dizer, o mosquito, ele foi desenvolvido a primeira vez, né, que ele foi apresentado, em 2003 em congresso. Uhum. Então, enfim, ele é um produto que está sendo testado em laboratório há muitos anos, né? Então, existe sim uma preocupação da própria Oxitec, dos próprios pesquisadores, que ainda eram da Oxford, quando tiveram esse mosquito geneticamente modificado, em testar esse produto. E ele funciona, não é que ele não funciona. Então, o mosquito geneticamente modificado, o que ele faz? Ele tem uma modificação genética que o pai transmite para a fêmea e mata todas as larvas daquela fêmea. O que, que significa isso? Você mata a prole de todas as fêmeas que cruzarem com esse mosquito geneticamente modificado. E com isso você reduz a população natural da área tratada, né? Uhum. Não é do planeta todo, é da área que está sendo tratada. Uhum. Então a tecnologia funciona muito bem. Eu não sei qual é o problema que a Oxitec está tendo para a regulamentação, né? Então o problema hoje é a regulamentação que está tendo com a empresa.
Compreendo.
E aí a gente não sabe os detalhes, né, do que acontece.
Ela reagiu a uma ação da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não é?
Uhum,
Porque a Anvisa impõe aí restrições, a gente queria entender que restrições são essas, porque tem um parecer do CTNBio que é favorável à liberação, como a senhora está contando, já é uma técnica que é testada há bastante tempo, e ela tem se mostrado eficaz. Agora, de um lado, ela pode representar algum tipo de risco de outro?
Tecnologia de você tratar a população de mosquito com mosquito geneticamente modificado, ela não tem risco para a população. Ela, inclusive, é muito bem aceita nos projetos pilotos que nós fizemos em Juazeiro, que foi o projeto que a CTNBio acompanhou e mostrou e teve esse parecer favorável, que foi onde eu estava envolvida, né? Dali para frente, tem um problema de regulamentação. E aí o que a gente enfrenta se tratando de organismos geneticamente modificados, de insetos modificados? Não existe regulamentação em nenhum país que você se adeque a essa tecnologia. Então, ninguém sabe se, por exemplo, os Estados Unidos está tratando mosquitos geneticamente modificados no FDA como se fosse droga. É engraçado isso, é como se fosse um tratamento por como se fosse inseticida, por exemplo. No Brasil, ele está tentando entrar via controle biológico, mas não existe uma regulamentação específica para tratamento de mosquitos, por exemplo, ou tratamento de moscas da frutas modificadas. não existe essa regulamentação. Então, existe um problema técnico. E esse problema técnico, a gente sabe que aí entra numa burocracia, entra numa regulamentação. Existe um problema técnico que a gente não tem acesso ao detalhe técnico que a Anvisa pediu para a Oxitec, por exemplo. O que, que eles estão querendo que complemente para poder continuar a fazer a regulamentação? Uhum, eu não sei qual é o entrave, a gente não sabe disso. Isso é Anvisa e Oxitec, né? Eles que podem esclarecer qual é o ponto que está travando o processo.
Uma especificação técnica.
Uhum. É, porque se você falar, tá bom, é o custo do mosquito? Não, não é o custo do mosquito. Porque quem quiser comprar, vai comprar. Você pode regulamentar um produto que pode ser extremamente caro e ninguém comprar, mas ele está regulamentado. No caso da Oxitec, o produto não consegue estar regulamentado para poder fazer a
comercialização.
A comercialização está disponível no mercado. Uhum. Né?
É, agora vamos entender então, já que esse aspecto técnico ou legal aí a gente não conhece a fundo, né, o que é que está realmente emperrando, de toda forma, a ideia era mesmo conhecer a tecnologia, entender como ela vem sendo desenvolvida, professora Margarete, e o alcance dela. Vamos tentar explicar que alcance esse tipo de tecnologia pode trazer no tratamento de doenças, prevenção de doenças, disseminação de epidemias, agricultura, prejuízos, né?
Então, o que, que a gente interpreta como uma tecnologia de mosquitos, de transgênicos, insetos transgênicos de um modo geral? Ele tem que fazer parte do controle integrado. Então, o que é o controle integrado? São várias ações que, somadas, elas controlam a população de um inseto. Elas não são únicas. Quando a gente fala em controle de inseto, a gente não fala que existe uma bala de prata. Quer dizer, aquele método vai ser a salvação da pátria. Não existe isso. Por quê? Porque você tem diferentes criadores. Então, especificamente para mosquito, você tem o criador, que é o vaso de planta, o reservatório de água, o lixo, a garrafa PET, a tampinha de garrafa, o poste de luz, ele é furado dentro. Então, você tem mosquito que vive dentro do poste. Uhum, Como é que você combate esse criador? Então, o que acaba acontecendo? São desenvolvidas metodologias para cada tipo de criador. Então, tem um agente de saúde que vai ajudar a tratar a sua casa, tem a ação do próprio morador, né, da população, que tem que cuidar da sua própria casa. Então, são todas essas medidas. E falta alguma coisa. O que falta? Atingir, por exemplo, que metodologia atinge o poste de luz? Não existe essa metodologia que atinge o poste de luz. Como é que você atinge? Se você libera um macho, o macho acha a fêmea. Uhum. Então, ela complementa. Se você libera o macho transgênico, ou o macho estéril, ou algum tipo onde você usa agora o comportamento do próprio mosquito para chegar nesses criadouros aonde o homem não chega, você está adicionando uma nova tecnologia, e por isso que ela funciona, ela é aditiva. E por isso que a gente consegue suprimir a população.
Interessante.
Porque você está adicionando mais uma coisa. Então, existem. Se você conseguir adicionar, hoje tem descrito, sei lá, talvez 8 tecnologias que você pode agregar num protocolo único. O que quer dizer isso? Diferentes métodos, diferentes combates, diferentes técnicas que, somadas, diminuem a população do mosquito.
Ah, esse é o intuito.
Esse é o intuito. Uhum. Você diminui a população de mosquito, você tende a ter menos transmissão da doença.
Perfeito. Entendeu? Deu para entender. E na agricultura?
E esses tratamentos, eu acho que isso tem que ficar um pouco claro, porque na cabeça da população é um pouco confuso. Esses tratamentos, eles dependem do tamanho da população da área que está sendo tratada. Então, se você consegue, por exemplo, se você tem 100 mosquitos, vamos por número. Se você tem 100 mosquitos, você tem que fazer várias ações. se você tem 10 mosquitos, você diminui o número de ações, você diminui o número de mosquito liberado, por quê? Porque você está controlando uma população menor. Então, todas essas técnicas, elas são variáveis de acordo com a resposta semanal da população de mosquito.
Naquele local.
Naquele local. Perfeito. É extremamente complicado, né? E por isso que não funciona. E por isso que a gente tem tanto mosquito. Olha, porque é realmente um assunto extremamente denso, né? É bastante complicado. Tem como fazer? Tem. Mas teria que ter um trabalho de conscientização, de capacitação, não só dos agentes, da população, das empresas, de todo mundo numa coordenação única. Inclusive inseticida, também o inseticida, né?
Também. São medidas também que se somam, né? Como a senhora estava explicando.
Exatamente, elas se somam. É. E se a gente pensa em agricultura, também funciona da mesma maneira. A agricultura tem um facilitador, que é você poder usar, por exemplo, um helicóptero para fazer uma liberação de controle biológico. Mas aqui dentro da cidade de São Paulo, você não consegue fazer. Por exemplo, você tem produto que é controle biológico por liberação de helicóptero. Como é que você vai fazer um tratamento desse na cidade de São Paulo?
O problema está de casa em casa, né? No quintal de cada casa fica muito difícil.
Né? Então, são ações que para a agricultura funcionam, mas que para uma cidade, para mosquito, não funcionam.
Né? Bom, mas a tecnologia está aí. Se consegue modificar de forma segura, você já tem um mosquito modificado geneticamente e a gente tem que adequar tudo isso às normas técnicas para poder fazer uso dessa tecnologia, como se disse, adaptada a cada situação. Né? Mas está aí, é uma tecnologia moderna e pode trazer benefícios. Essa é que é a grande questão, né? Por isso a gente está discutindo. Né?
Isso, pode trazer benefícios, sim. Ela pode fazer parte dessa somatória de técnicas que funcionam.
Claro, sem dúvida. Ficou bastante claro. Professora Margarete Capu, que é professora do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, contribuindo conosco aqui hoje no Jornal. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos.
Marina.